Em meio a debates, disputas políticas, campanhas, votações em plenário, corpo a corpo nas ruas, reuniões em diferentes cidades, inclusive aos finais de semana e feriados, mulheres conciliam a maternidade com a atuação política. A deputada federal pelo PCdoB, Jandira Fegali, foi a primeira parlamentar brasileira a conseguir licença maternidade.
Minha primeira gestação, ela foi muito, muito tranquila do ponto de vista da saúde, da sua própria evolução. E a licença maternidade foi um conflito decidido a não abrir mão da licença maternidade. Ela foi a primeira do parlamento brasileiro. Antes de mim, as mulheres, que não foram muitas, obviamente, mas as mulheres aceitaram outras formas de licença. Eu não aceitei. Sempre entendi que é um direito constitucional, previdenciário e um direito das mulheres.
Mãe de Helena e Thomas, a luta pela licença maternidade na Câmara dos Deputados, em 1993, se tornou um marco na história das mulheres que ocupam os espaços de poder. Quando o pedido de licença de 120 dias foi deferido, abriu jurisprudência para outras gestantes, não só no Congresso, mas nas Assembleias Legislativas e nas Câmaras dos Vereadores.
O nascimento da minha filha foi para mim algo absolutamente fantástico, mágico. A maternidade, de fato, esse novo ciclo da minha vida trouxe para mim um aprendizado incrível como pessoa, como mulher, como cidadã, como amor, como afeto, como tudo, porque a gente vai aprendendo a viver com outros valores, outras formas de enxergar o mundo.
Para Fegali, houve avanços, mas ainda há muito preconceito, pois acredita-se que a política é lugar de homem. Apesar do aumento da representatividade feminina nos espaços de poder, após a legislação específica de cotas eleitorais em 2009, o Brasil ainda está distante em relação à igualdade de gênero no parlamento. Em um ranking de 190 países sobre representação feminina em parlamentos, o Brasil ocupa o rodapé na posição 152. O ranking foi elaborado em 2019 pela ONU Mulheres, em parceria com a União Interparlamentar. As mulheres são 52,5% do eleitorado do país, mas representaram apenas 31,6% das candidaturas nas eleições, sendo 28 mil candidaturas registradas e apenas 9.204 concorreram a cargos eletivos. Destas, 290 foram eleitas, o que representa 16% do total. As eleitas resistem e enfrentam ainda o desafio da invisibilidade dos trabalhos. A conciliação da política e da maternidade é possível, mas as mães que ocupam os lugares de poder na política enfrentam dificuldades. Além do machismo característico da política, elas enfrentam a invisibilidade para conciliar o trabalho com o cuidado da casa, dos filhos e de si. A deputada federal Benedita da Silva, do PT, foi mãe aos 17 anos e, quando ingressou na política, foi a primeira mulher negra no Senado em 1982. Ela conta o sacrifício que foi deixar os filhos em casa.
Tinha que escolher. Ou meus filhos comiam ou não comiam e eu ficava em casa. Principalmente quando você tem filhos que você tem que deixar em casa sozinhos para você ir buscar o pão de cada dia e depois você chegar, né, e encontrar as crianças vivas, né?
Benedita foi mãe solteira, assim como muitas começaram a ser na sua geração. Trabalhava como empregada doméstica e criava os filhos em uma situação socioeconômica precária. Hoje, já é avó de 8 e bisavó de 3. No Dia das Mães, faz aquela enorme reunião e aquele almoço, cada um trazendo uma coisa, nada comprado pronto, e disputam a melhor culinária. Ela se recorda da época em que viveu no Morro Chapéu Mangueira durante 57 anos e iniciou sua trajetória na Associação de Favelas do Estado do Rio de Janeiro. A política era opção viável para melhorar as condições de vida dos seus e da sua comunidade.
Não fazia política partidária, mas fazia política comunitária também. Tinha que sobreviver, não tinha água, não tinha luz, não tinha como acompanhar meus filhos. Então, a de 8 anos tomava conta do de 6, sabe? É assim, a vida nossa era assim.
No Brasil, 11 milhões e 600 mil famílias são chefiadas por mulheres, segundo o IBGE. E 56,9% das famílias comandadas por mulheres com filhos vivem abaixo da linha da pobreza. Benedita da Silva fala que quando foi para o Senado, a situação melhorou e quer tentar evitar que os netos e bisnetos passem por dificuldades como os pais passaram. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Annelise Moreira, Emily Dulce.